ponto de vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista nessa manhã de sábado. Gostaríamos de lembrar que amanhã, às 20h30, esse programa é reprisado. Você reze para que o padre não fale muito na missa, porque depois, então, senão o programa se atrasa. E nós também estamos aqui com o Dr. Leopoldo Lopes, que é advogado e é presidente da Comissão de Direitos Eletrônicos da OAB do Mato Grosso do Sul. Se eu estiver errado, você me corrija. E você estava me falando aqui ainda há pouco, durante o intervalo, que a sua área é um pouco fiscalizar essa questão da propaganda via internet, também da capacitação de captação de recursos também via internet. O pessoal passa lá o cartão de crédito e tal, tem tudo isso. Isso aqui da cadeia também, todo mundo pode fazer livremente, como é?
Bom, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Essa questão das inovações aí no campo das eleições de 2010 trouxe aí a possibilidade de maior visibilidade do candidato agora através da internet. Então a internet, a cada ano que passa, ela se torna hoje já é o principal meio de comunicação, né? Hoje já ultrapassa inclusive as transações bancárias pela internet. A Febraban esse ano contabilizou que está sendo feita em maior parte por cartões de crédito, né, e débito. Então nós percebemos que a internet precisa ter além de ser um grande veículo de comunicação, precisa ter a sua regra, precisa ter as regras, né? Nas eleições não é diferente. Então esse ano, agora o candidato pode receber doações por cartão de crédito e débito, inclusive pela internet.
Então se ele tiver uma boa propaganda na internet, ele vai conseguir muito dinheiro?
Sim, ele tem que ter a propaganda, mas a propaganda na internet para o candidato, ela tem as suas regras. Esse ano, claro, apenas a título de exemplo, o candidato ele não pode fazer a propaganda através de jornais, tem as suas limitações, né? Através de pessoa jurídica, por exemplo, um jornal de grande circulação que ele tem a sua página na internet, o candidato não pode fazer essa propaganda paga. Ele tem que criar o próprio site, o próprio sítio, e lá ele fazer trabalhar o seu material lá. Mas ainda assim tudo tem as suas limitações. Então, por exemplo, o envio de e-mails para os eleitores, para as pessoas, ele tem que ter aquela possibilidade de ser excluído, né? A quem recebe o e-mail tem que ter a possibilidade de cancelar aquele recebimento sob pena de multa. Então a internet, ao mesmo tempo que ela é um grande veículo de informação, ela uma vez descontrolada, ela pode tomar proporções aí que podem até prejudicar não só o candidato, mas também o eleitor. O eleitor que recebe na sua lista, na sua caixa de e-mail, os spams que a gente fala, né? Aqueles e-mails que até irritam a gente, né? Então, assim, o candidato, ele com muito maior razão, ele tem que ter como uma pessoa pública, ele tem que saber das regras e saber que aquilo lá pode prejudicar não só ele, mas também os eleitores.
E o eleitor pode denunciá-lo? Pode entrar com processo contra ele? Porque eu recebo um monte, viu?
Sim, o eleitor
já tem uns três já na lista, então. No...
Não, mas o eleitor pode sim, ele tem que, aliás, ele deve, a partir do momento que ele é prejudicado, ele tem que buscar os meios e comunicar o respectivo Tribunal Regional Eleitoral e denunciar qualquer prática abusiva que o candidato esteja praticando, né?
Mas isso não vai podar o direito de expressão da pessoa, de mandar as coisas? Eu leio se eu quiser, não tem essa possibilidade?
Sim, é por isso que, por exemplo, citando aí o e-mail novamente, é por isso que lá existe a possibilidade do eleitor, se ele quiser, ele cancelar. Se ele não cancelar, se ele não manifestar que ele não quer mais receber, ele pode continuar recebendo normalmente. E no sítio do candidato, é importante dizer que no sítio do candidato ele tem que ter geralmente tem a possibilidade do eleitor se cadastrar e passar a receber. E mais, o candidato, o partido ou a coligação, eles não pode adquirir, não pode haver aquela compra de banco de dados de e-mails, né? Se uma vez se descobrir isso aí, pode gerar um problema, sério, não é uma multa.
O que é que significa assim isso na linguagem popular para o nosso povo que está escutando?
Existem, vamos citar aí a grosso modo, o mercado negro de venda de e-mails. Então, existem algumas pessoas ou até mesmo empresas que fornecem bancos de dados, fornecem uma lista de e-mails de pessoas.
É por isso que de vez em quando eu recebo alguns e-mails que nunca sei de quem é.
Exato, exatamente. Então isso acontece muito na internet, isso é comum até, né? Mas para você rastrear isso, às vezes é um pouco complicado. Mas uma vez identificado o infrator, ele responde civil e criminalmente, né, pelo prejuízo causado. É claro que isso é uma coisa que acontece já tem algum tempo, mas, por exemplo, a polícia, os órgãos fiscalizadores ainda não detêm de tecnologia capaz de identificar rapidamente os infratores. É possível o rastreamento e tudo mais, mas ainda demora um pouco. Então, cabe à população ficar atenta a esse tipo de prática, porque isso vai se tornar, já é comum. Então, se nós não segurarmos isso aí, vai acontecer um problema, vão acontecer problemas frequentes aí no futuro, né?
Claro.
Mas, voltando assim ao assunto da captação, esse ano, agora, a exemplo do que ocorreu com as propagandas presidenciais nos Estados Unidos, do presidente Barack Obama, esse ano no Brasil agora vai ser possível a captação de recursos pela internet, através de cartão de crédito e débito. Isso aí, e tem as regras, né, as regras de os prazos dos candidatos requererem lá a abertura de conta corrente, a inscrição através da administradora de cartão de crédito e as regras para se colocar no sítio do candidato, na página da internet do candidato. E aí as pessoas podem doar, as pessoas físicas, né, podem doar através do cartão de crédito pela internet, mas ainda assim tem um limite. A pessoa não pode doar tudo que ela tem para o candidato, por mais que ela adore o candidato. Tem as suas regras aí, 10%, por exemplo, a pessoa pode doar até 10%.
Dízimo, né? Dízimo. Tem dízimo para tudo, meu gente.
Do faturamento, por exemplo, a pessoa pode doar até 10% do seu rendimento contabilizado ano passado, imposto de renda, por exemplo. Né? Então, essa é a regra. E ainda assim, se o site do candidato que possibilite esse recebimento de doação, ele tem que ser claro e colocar essa informação, que é para o eleitor também saber e para ele se desincumbir da responsabilidade. Quer dizer, então o candidato ele fala, olha, você quer doar para mim, mas fique ciente de que você pode doar e tem aqui as regras, ó, até 10%, enfim, cartão empresarial não pode. Cartão corporativo de empresas não pode. Então é só cartão de pessoa física.
Isso pela internet.
Isso pela internet.
Porque fora da internet, a empresa pode doar o que ela quiser, não?
Mas funciona assim. Pela internet existe essa regra. Agora, o candidato, o partido ou coligação, eles podem ter aquela maquininha de cartão de crédito no seu comitê.
Uhum.
E ali ele também pode doar através daquele meio. Agora as pessoas jurídicas podem doar.
Mas isso é comércio, minha gente, não é possível, né?
Vai virar né? O candidato vai sair na rua com aquela maquininha sem fio, né? Aqui é uma piada, mas nada impede, assim, de futuramente eles inventarem alguma coisa. Tamanha a inovação através das transações eletrônicas, né, pela internet.
Doutor Eduardo, eu vi que você ficou assim um meio saliente com esse assunto. E a questão das pessoas jurídicas, as empresas, como as doações, como é que funciona?
As empresas, elas podem doar somente 2% do seu faturamento bruto do ano anterior, do exercício anterior. Não pode extrapolar isso, sob pena de, com a modificação agora, com a famosa ficha limpa, incorrer em doação ilegal, e aí o seu administrador e o candidato, se ele tiver conhecimento daquela doação irregular, ele se tornar inelegível. Então é pessoa jurídica, 2%, não pode por cartão de crédito, é só por transferência bancária ou cheque nominal, e pessoa física 10%, e aí fica liberado o cartão de crédito para pessoa física. O cartão de crédito não pode ter sido emitido no exterior também, só no Brasil.
Isso caracteriza o quê? Que tem alguém...
Não, é que existe...
interesse internacional no candidato?
Não, na verdade, sim. Aquelas pessoas que residem, por exemplo, no Paraguai e no Brasil, e tem um cartão de crédito pessoa física aberta no Paraguai.
Certo.
Então, ele não pode vir aqui no Brasil e fazer a doação com esse cartão de crédito. Ele tem que utilizar um cartão de crédito emitido no Brasil.
Ok. Doutor Rafael, agora vamos ao seu assunto. Você disse assim que sua área não seria um pouco esses detalhes, né? Agora, pensando num país que tem tantos partidos, né? Porque a gente, talvez poucos países no mundo tenham tantos partidos. Olhando assim uma análise de conjuntura, não é, com tantos partidos a gente não tem poucos candidatos à presidência da República?
Olha, o que ocorre é que a questão do sistema partidário, ela é bastante atrelada à questão do sistema eleitoral. Então, nós temos basicamente dois tipos de sistemas eleitorais, né? Conhecidos, os sistemas majoritários e os sistemas proporcionais. Os sistemas majoritários de eleições são aqueles sistemas que são desenhados matematicamente para privilegiar, sobretudo, as candidaturas majoritárias. Enquanto os sistemas proporcionais são desenhados para além da representação majoritária, incluir alguma representação proporcional as candidaturas minoritárias. De maneira que, por efeito consequente, né, os sistemas eleitorais majoritários, eles acabam influenciando o sistema partidário a se tornar um sistema com menor número de partidos. Então, se você pegar os sistemas tradicionalmente majoritários, como o sistema britânico, né, eles acabam consequencializando um sistema partidário bipartidário. Então, se você pegar nos Estados Unidos, você tinha... sempre teve uma história partidária com dois grandes partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Se você pegar na Grã-Bretanha, né, a Grã-Bretanha tem um histórico partidário que remonta à Revolução Gloriosa, lá a constituição de duas grandes forças políticas, né, os Whig e os Tories, né, com a constituição de uma terceira força partidária na Grã-Bretanha no século XIX, que foi o Labour Party, né, o Partido Liberal, né, que remontava ao grupo Whig, acabou diminuindo a sua importância, né, de maneira que pelo sistema majoritário você acaba tendo sempre uma força bipartidária, né. O sistema proporcional, que é adotado no Brasil, né, para a eleição das candidaturas ao legislativo, ao poder legislativo, né, ele acaba influenciando no sentido de permitir mais abertura partidária. Então, o Brasil, na atualidade, ele tem cerca de pouco menos que 30 partidos. Então, os 26 ou 27 partidos é porque há uma influência do nosso sistema eleitoral proporcional. Temos sistema eleitoral proporcional de lista aberta no Brasil, e ele dá representatividade não apenas às candidaturas majoritárias, né, mas também às candidaturas minoritárias. Então, os grupos políticos de menor constituição, né, os chamados pequenos partidos, também atrelado a um conjunto maior de regras também de liberdade de abertura partidária, acaba permitindo um grande número, né, de partidos, acaba fragmentando o sistema partidário. Então, o nosso sistema partidário, ele não é bipartidário, ele é multipartidário, e não é multipartidário no sentido restrito, 5, 6 ou 7 partidos como tem na França, na Itália. Temos mais de 20, quase 30, né? E já tivemos mais. Ele diminuiu um pouco, né? Só que na prática eleitoral, né, quando a gente vai ter, de fato, um pleito eleitoral, ocorre uma disfuncionalidade de você apresentar num país, né, de territorialidade tão grande, né, onde as eleições acabam sendo caríssimas, né? Até os colegas estão colocando questões importantes, né, de... Os candidatos precisam de dinheiro para fazer sua campanha, e se não houver critérios, né, parâmetros razoáveis, públicos, legais, para que isso ocorra, o limite é difícil de se estabelecer. Nosso país tem um histórico de corrupção, né? Então, a funcionalidade de você lançar uma candidatura no Brasil acaba sendo difícil, né? Mesmo que você tenha liberdade partidária, mesmo que você tenha quase 30 partidos, não são todos que conseguem ter uma campanha viável. né? Uma campanha viável, tanto na arrecadação, quanto no uso do dinheiro, quanto na proposição física da sua, né? Tem que visitar lá, o Brasil tem o sistema federativo brasileiro, tem várias capitais, os candidatos, né? Na nossa eleição agora, que é para o pleito federal, o candidato acaba tendo que visitar todas as capitais de estado, alguns estados de maior concentração populacional, São Paulo, Rio de Janeiro, o sujeito vai ter que visitar também algumas cidades para além das capitais de estado. Isso fica caro. Isso faz com que o sistema acabe entornando em sistemas de coligação na prática, né? Você tem vários partidos, mas na prática eles se coligam, sobretudo com relação à proposição de candidatura para o Poder Executivo Federal, porque o nosso sistema, ele é eleitoral, ele é proporcional, né? De lista aberta para candidatura ao Poder Legislativo, e ele é majoritário para a candidatura do Poder Executivo. Ocorre que ele permite dois turnos, né? Nos municípios com mais de 200 mil habitantes, e também para governador, para presidente, e um único turno nos municípios de menor número de eleitores, né? E quando você tem dois turnos, né, você acaba também tendo, do primeiro para o segundo turno, uma variação de proposições. Então a liberdade já é pequena, né, por essas questões que a gente está mencionando, né, funcionalmente, na hora de apresentar viavelmente a sua campanha no primeiro turno. No segundo turno, então, né, eliminando alguns candidatos no primeiro turno, sobram dois só para o segundo turno, e eles novamente se recoligam. Aí, né, aumenta o caldo de um lado, aumenta o caldo do outro, com os candidatos que não conseguem oferir, né, o número de votos necessário para superar o primeiro turno. Então existe uma liberdade partidária. A Constituição de 88 ela permitiu uma liberdade de abertura de legendas partidárias muito grande, e que, como eu estava mencionando, né, no começo da participação aqui no programa, isso é inclusive pauta de reforma, né? Pauta de reforma, limitação do número de partidos, né? Porque você acaba tendo um problema funcional, um problema prático, né? Tanto para os eleitores, de se haver ali com um conjunto gigantesco de proposições, né, muitas vezes não tão distintas uma da outra, né, quanto por parte das próprias instituições partidárias, de manter viavelmente a sua instituição, sua proposição, num país de territorialidade tão grande, né. Países com nosso tamanho, né, não costumam ter sistema partidário tão fragmentado, porque os partidos não vão conseguir, né, na prática, tornar viável a sua campanha, né? Imagina que é fazer uma campanha para presidente da República do Oiapoque ao Chuí, né?
Sim. O Chuí e o Oiapoque nunca vão ver o presidente, né?
Na prática fica muito difícil.
Ao vivo.
embora os eleitores, imagino que os eleitores, tanto lá do comecinho quanto do finalzinho da extensão territorial brasileira, tenham interesse igualmente, como qualquer, claro, outro candidato, né, das grandes metrópoles, como qualquer outro eleitor das grandes metrópoles, em conhecer de perto os candidatos, ver ali, né, a sua disposição, né, ao enfrentamento das questões.
Doutor, uma pergunta já dentro disso aqui. Se a gente pensar que esquerda, direita, né, acho que essa é uma análise sua, que se a gente poderia ter aqui, pelo menos nos Estados Unidos, a gente sabe mais ou menos quem é de esquerda, quem é de direita, né, os partidos se definem. Aqui agora misturou tudo. Todo mundo diz que é de esquerda, né? Mas, por outro lado, estão todos coligados com a direita. Como esse sistema nosso não está um meio bagunçado, a coisa assim, você como analista desta área, não está um meio bagunçado? O cara se alia ao PMDB, que tem o Sarney. Eu não estou entrando em pormenores aqui, não estou entrando em questões partidárias, mas dando um enfoque. O outro é aliado do que ele chama, que é de esquerda, mas é aliado do DEM, que o pessoal chama de direita. Eu não estou fazendo juízo de valores, né? Quem é bom, quem é ruim. Depois, a Marina, que é de esquerda, tem uma série de outras pessoas também que se apresentam como de direita. Que bagunça é essa? Como é que o eleitor, coitado, vai saber quem é esquerda, quem é direita? Ou se isso ainda é uma prerrogativa que vale? Como é que você vê como analista dessa área?
Olha, as classificações ideológicas, elas são bastante interessantes, né? A distinção entre como diriam os italianos, destra e sinistra, ou esquerda e direita, left and right, elas remontam ao século XVIII, né? Remontam à disputa política em torno ali da Revolução Francesa. Como a gente estava falando, né, você mesmo mencionou, o nosso sistema partidário é muito fragmentado, né, o sistema eleitoral proporcional acaba consequencializando esse tipo de sistema partidário. É uma classificação que seja dística, né, uma classificação que seja rígida ali, ou você está do lado A ou do lado B, acaba parecendo desadequada para você classificar tantos candidatos, tantos partidos, né, tantas proposições. Então acaba funcionando se você entender isso de forma bastante ampla. Então, se você entender a direita, né, como se pode entender como um campo ideológico, né, em torno da defesa dos princípios desigualitários, né, e a esquerda, né, num sentido amplo, como um campo ideológico de classificação das propostas igualitárias, você consegue fazer um princípio mínimo de classificação, mas que acaba não servindo para você classificar especificamente cada candidatura, né? Porque as candidaturas tentam fazer uma propaganda no sentido de tornar mais simpática, né, o seu programa, sem se preocupar com questões de conteúdo, né? O momento eleitoral é um momento muito acirrado, né? Então eles procuram ver ali o que o eleitor quer ouvir e acabam dizendo exatamente o que o eleitor vai querer ouvir. Isso todo mundo, de maneira que você acaba tendo o discurso muito parecido, né, da maior parte dos candidatos, né? Embora a prática acaba se distinguindo muito, né? Então, direita e esquerda, né, acaba, você citou o caso norte-americano, né, como você tem uma classificação de dois elementos, fica fácil para você classificar sistemas bipartidários, né? Os sistemas multipartidários, eles vão ter dificuldade de se encaixar, e precisa ter uma matização maior. Aí começa a falar em extrema esquerda, em centro-esquerda, em centro-direita, em extrema-direita, aí você acaba matizando um pouco mais. Mas é um trabalho que não é objetivo, é um trabalho subjetivo, né?
Subjetivo,
então,
claro.
Alguns candidatos, eles podem reconhecer a sua candidatura como a esquerda ou a direita, e isso não coincidir com a classificação que o eleitor vai usar, a classificação que os observadores políticos vão utilizar, né? O campo ideológico das eleições, ele é um campo bastante importante, né? De você entender para que lado, né, que o candidato aponta a sua proposição, né, política. Mas ele não deve ser o único critério para a gente se pautar, né? Outros critérios devem importar também. Então, um programa bastante estruturado, né, respostas adequadas às perguntas feitas pela imprensa, às perguntas feitas pela população, né? Histórico do candidato, histórico do partido, né? A lisura da candidatura, né? Então, conjuntos também objetivos de elementos, acredito eu, devam importar, né, para a escolha. O eleitor é a grande figura, né?
O grande juiz.
É o grande juiz das eleições. De um lado, as eleições têm basicamente três lados, né? Tem o lado do eleitor, que é quem escolhe, é o soberano da democracia. Tem as candidaturas, quem são, né, os grupos que propõem os modelos a serem escolhidos. E nós temos as instituições, né, que intermediam, né, o processo eleitoral. Então, as instituições legais, as instituições partidárias, as instituições políticas, né, que fazem o meio campo, que transformam o voto do eleitor na candidatura dos políticos eleitos, né? Então, os três grupos, né, os três grandes setores, né, por assim dizer, do regime democrático eleitoral, ele tem liames subjetivos, né, e liames objetivos, né, que devem ser atentados de parte a parte. Também um candidato que se perder muito em tergiversações ideológicas, né, ele tende a ter uma candidatura mais, por assim dizer, menos interessante, né, para o eleitor. E o eleitor também, que se perder apenas em escolhas ideológicas, tende a se frustrar muito, né, na hora que ele descobrir que, para além da subjetividade, existiam elementos objetivos, né, no candidato, no partido, no programa, que ele acabou não atentando. Então, na minha opinião, acho que mais coisas devem ser observadas aí, além do campo ideológico.
Ok. Vamos voltar aqui com o doutor Eduardo. É, você falou ainda há pouco, permita-me chamar de você, né? Você falou ainda há pouco sobre a questão da ficha limpa. Como é que está isso aqui? Porque fizemos tantos esforços, né? Eu quase não fazia homilia, falava de ficha limpa na igreja, lembra? Para que realmente esse projeto fosse aprovado. E agora a gente ouve umas coisas assim, que fulano está passando, fulano foi liberado. O que é que a gente pode esperar da ficha limpa para esse pleito eleitoral de 2010?
Ok. Um ponto importante para a gente colocar aqui é que é uma legislação, porque o maior questionamento é como é que ela foi editada agora e está sendo aplicada agora. Então, a definição é simples. Ela não faz parte, ela não altera as regras do processo eleitoral. A razão disso... ela não precisaria ter sido publicada e editada um ano atrás. Bom, aplicou-se, entendeu-se que ela seria aplicada imediatamente. Ocorre que, no decorrer de processos judiciais, o STF hoje, ele está em recesso. Então, existem alguns candidatos que foram julgados por turma colegiada, né? E tiveram os seus recursos encaminhados a Brasília e estão pendentes de julgamento. Então, o que que acontece? O ministro, no caso, relator, concedeu efeito suspensivo ao recurso, ou seja, suspendeu a decisão de segundo grau, tendo em vista que o órgão colegiado, ele não está pronto antes do início do pleito para poder julgar esses casos. Desta forma foi concedido o efeito suspensivo, mas nas decisões que foram dadas, assim que retornar do recesso, o órgão colegiado do STF irá apreciar esse pedido conjuntamente, e aí vão manter ou não esse efeito suspensivo. Então, na verdade, a pessoa esses candidatos que estão nessa condição, estão sendo avaliados provisoriamente, estão aptos a se candidatar e a participar do pleito provisoriamente, mas se uma decisão do STF vier a derrubar esse efeito suspensivo, ele perde o direito de continuar a sua campanha aí nesse pleito de 2008. Então, na verdade, não é que suspendeu e agora ele pode livremente sair candidato e ser diplomado eventualmente num sucesso eleitoral.
Isso pode acontecer, vai acontecer antes da eleição ou vai acontecer depois?
Olha, a gente não pode definir
esse
prazo,
julgamento, assim,
mas
né?
Ele tem prioridade. Todos os processos, a Lei Complementar 135, uma das inovações dela foi trazer exatamente a obrigatoriedade de se observar essa prioridade no julgamento dos processos. Tanto que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral não podem mais descumprir os prazos sob a alegação de que estariam com um excesso de trabalho. Então, a lei, ela veio, ela é clara, ela não permite mais o descumprimento de prazos por parte dos membros do Poder Judiciário como um todo. Então, eu acredito que o julgamento certamente será antes do final das eleições, ok? O que tudo sinaliza.
E o cara está perto de ganhar, de repente pode ficar de fora.
Pode ficar de fora.
Para o povo saber na hora que for votar, né?
Exato.
Pensar duas vezes. Nem precisa votar nesse, já estão com a ficha suja, porque não...
E assim, é muito importante que o próprio candidato tenha essa consciência. Que ainda que ele tenha conseguido um efeito suspensivo, essa pendência de julgamento ela pode implicar nessa situação e que joga por água abaixo todo um trabalho dele exercido aí, feito durante esse pleito.
Ok, vamos para um breve intervalo, depois eu gostaria que o Marcos falasse um pouquinho sobre o papel da imprensa em relação a isso, porque eu sei aqui no Mato Grosso do Sul, saiu em alguns jornais por aí que tem alguns candidatos nessas condições, e aqui na imprensa do Cone Sul não saiu. Depois você podia talvez falar alguma coisa sobre isso. Vamos a um breve intervalo.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.